Olá, tudo bem com você? Esse é um conteúdo para o Olhar Infantil. Então, hoje nós estamos estreando a opção de mandar o podcast no formato de vídeo aqui para a plataforma do podcast, e ela vai ser compartilhada o formato em áudio para as outras plataformas. Mas isso me fez assim pensar muito em como que eu faria esse conteúdo em vídeo, sendo que eu já tenho um estilo de se gravar o podcast em áudio. O podcast em áudio, a edição, ela ficava muito diferente dessa edição de vídeo que eu não estou acostumado a fazer. Acredito que com a prática eu vou melhorando, então vamos analisar esse primeiro vídeo. Eu não sei se todos os episódios serão vídeos ou eu vou intercalar um pouco áudio e alguns episódios em vídeo. E para me ajudar a fazer esse episódio em vídeo, eu quero chamar para vocês o Fred. Só um instantinho. Vem, Fred. Vem. Aqui. Vem. Aqui. Aqui. Vem cá. Aqui. Pronto. Deita aqui. Deita. Deita. Deita aqui. 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 Deita. Aqui. Pronto. 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 Então, o tema de hoje é o pet na infância. Em primeiro lugar, eu quero contar para vocês, vamos ver se não vai sair o som aqui, vem cá, fica para cá, aí. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu amo os pets, eu tenho um respeito muito grande com as pessoas que cuidam de cachorros, de gato, de peixe, enfim, de vários animais assim. Eu gosto muito dessa causa, mas eu acredito que eu vou falar um assunto que pode ser que doa em algumas pessoas, e outras pode ser que sintam a mesma dor que eu senti. Eu só vou aguardar um pouquinho porque tá muito barulho aqui. Só um instantinho. Joia. Era uma bicicleta agora motorizada que tá na moda, né? Essas. Olha o cachorro. Olha o cachorro, Fred. O cachorro. Joia. Vamos começar. Eu tenho um respeito muito grande pelos pets, eu gosto muito deles, mas eu acredito que o tema de hoje, ele vai mexer um pouquinho, né, Fred? Vai mexer um pouquinho? Vai? Então, para quem está ouvindo, eu estou com... O Fred é o Golden Retriever da família. Nós cuidamos dele. Ele fez 8 anos esse ano, né? 2022 ele fez 8 anos. E ele trouxe muita alegria para nós. Mas ao mesmo tempo, assim, com essa alegria que ele trouxe, ele trouxe uma determinada quantidade de trabalho que não estava nos nossos planos. Então eu vou contar para vocês aqui, os 5 pontos que nós temos que considerar antes de ter um pet para a gente agradar a criança que está na casa. As crianças, elas às vezes tratam o pet como se ele fosse um brinquedo, e na verdade ele não é um brinquedo, né? De longe que ele é um brinquedo. O pet, quando ele é pequenininho, ele é de um jeito, ele cresce, o brinquedo, ele não tem esse poder dele alterando, né? E o pet, em poucos meses, o Fred aqui já estava bem grande. Então eu vou começar agora para vocês os 5 pontos a considerar antes de ter um pet para o seu filho, filha, aí para alguma criança da casa. Vamos lá? O primeiro item, eles não são brinquedos. Eles crescem, eles vão mudar o comportamento deles. Eles podem ser brincalhão no começo, depois de algum tempo eles já não ficam mais brincalhão. Eles podem morder, eles podem se machucar em alguma brincadeira. Então, esse conceito da gente ter que eles não são brinquedo, em vários casos, já é um motivo para dizer um não à criança para não se adquirir o pet. A criança ela pode brincar em um parque, ela pode ver outros pets em alguma praça, alguma coisa. Não há necessidade de todas as famílias e todas as crianças eles terem um pet. Deixa eu só arrumar aqui que ele vai bater acho que no microfone. Vem pra cá, meu anjo. Aí, pronto. O segundo item, eles dão muito trabalho. Esse muito trabalho, ele quer dizer que exige uma quantidade enorme de energia para a gente cuidar dele. Nós temos que dar banho, tem que colocar ração todo dia, tem que levar no veterinário de vez em quando, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, tem que sair para passear com ele todos os dias, tem que fazer limpeza que eles vão fazer necessidades, tem que lavar assim garagem, jardim, essas coisas, né? A sorte, aqui no jardim de casa nós temos um jardim grande e ele já tem um canto bem específico que ele faz a necessidade dele. Então, isso daí facilita já. Mas, às vezes, tem casas que a gente chega assim, parece um, assim, com perdão da palavra, parece um campo minado de, assim, de tão sujo que tá. Entendeu? Então, esse quesito 2, que é que eles dão muito trabalho, tenho em mente que esse trabalho, vocês não vão poder passar eles integralmente às crianças, que foi quem ganhou esse cachorro. Elas são muito pequenas para ter essa responsabilidade de todo dia tem que estar cuidando, de todo dia tem que ficar ali fazendo alguma graça com o cachorro, alguma coisa. As crianças elas têm outras tarefas para fazerem, menos ficar cuidando de um pet todos os dias, entende? Isso salva exceção. Tem crianças que às vezes elas cuidam ali como se fosse um integrante da família, mas assim mesmo vai ter dias que a criança ela não vai estar afim de fazer aquilo, entende? E quem vai sofrer é o nosso pet aqui. Quando a gente adquiriu esse pet, nós pensamos que depois que as crianças crescessem um pouco, elas iam ajudar a cuidar, elas iam ajudar a fazer limpeza, tudo mais. Eles acharam bonito tudo, nós achamos bonito o conceito, né, de ter um cachorro, mas na realidade isso não acontece. Isso daí sobrou praticamente só para os adultos cuidarem. As crianças brincam um pouco ou outro e eles já cresceram, então eles já estão em outra vibe, com outras brincadeiras, enfim, e por aí vai. O terceiro ponto é a expectativa versus a realidade. O que acontece muito... Ah, ele tá brincando ali. O que acontece muito é que nós vemos essa questão de família feliz, com pet feliz. Nós vemos em filmes, nós vemos na rua. Vem cá, Fred. Aqui, dá bola. E o fato de nós olharmos a vida das outras pessoas que cuidam de pet, ela gera uma falsa expectativa imensa, porque nós vemos um recorte apenas do cuidar do pet. Nós vemos aquela fatia de meia hora daquela família com o cachorro numa praça, em algum lugar. Então, e a gente acredita que o dia todo vai ser feliz, vai ser alegre, vai ser limpinho, vai ser tranquilo, e na verdade não é. Nós temos momentos, às vezes, que o cachorro vai começar a latir, ele vai dar trabalho, ele vai ficar doente, alguma coisa, e essa fatia quase ninguém mostra. esse problema que existe com os pets. Ao ver, ao que mostram para as pessoas, é sempre o melhor mundo, é tudo perfeito, e na verdade a gente sabe que não é. E eu não vejo ninguém falando isso, e é algo que me incomoda muito, é algo que me incomoda demais. O quarto item é que nós podemos ensinar a responsabilidade às crianças sem precisar ter um pet. Eu escuto muito eles falarem assim: ah, é bom um cachorro, um gatinho para a criança, para ela ser responsável. Um peixinho para a criança aprender a ter rotina, para colocar ração, para aprender a alimentar. O bicho não é algo ali que ele possa sofrer se a criança não souber, assim, não souber, vamos dizer, dar uma ração direito, dar uma ração de peixe direito. Eu já escutei muitas histórias que tem crianças que colocam muita ração para o peixinho, no outro dia o peixinho morreu. Ah, daí a criança aprendeu que não pode colocar muita ração, que assim que o peixe morre. Mas, poxa, precisou matar um peixe para ensinar isso para a criança? Será que não tem como ensinar de uma outra maneira? Existem várias outras maneiras. Assim, quem sabe eu faço um conteúdo só sobre essa questão de gerar uma responsabilidade para a criança. Mas é tudo no seu tempo. Às vezes tem criança com 3, 4 anos que já estão ganhando um cachorro. E como que vai ensinar essa criança a ser responsável ali cuidando de um pet, sendo que com 3, 4 anos ela tem que brincar, ela tem que desenvolver o corpo dela fazendo alguma atividade, tem que fazer desenho, escrita, né, treinar escrita com 4, 5 anos e por aí vai. Então não precisa ter um pet necessariamente para a criança ser responsável. Ela pode ser responsável montando o lanche dela para ir para a escola, ela pode ser responsável tendo algum despertador no quarto para ela acordar sozinha. Existem vários outros caminhos que a criança possa treinar essa responsabilidade. E o quinto item é a questão de valores, porque é muito caro você manter um pet com as condições ideais que esse pet precisa. Ele precisa ir ao veterinário, tomar vacina, ele precisa de uma boa ração, de tempos em tempos ir em algum pet shopping ali para fazer aquele banho e tosa, né? Porque às vezes faz o banho na casa, mas às vezes nós não temos todo aquele conhecimento para fazer uma tosa ali para tirar o excesso do pelo do cachorro, ou às vezes cuidar melhor do gato, que tem aqueles pets que fazem limpeza, vamos dizer, dental ali de vez em quando, né? Eles fazem a cada 6 meses, 1 ano ali, faz uma manutenção. E tudo isso, se for somar por mês, por ano, esse nosso aí está com 8 anos. Então, é um custo de 8 anos ali para você manter esse animal. E depois que você faz o cálculo, vamos dizer, de 1 ano, e faz um cálculo em 8 anos, você fica pensando: nossa, é algo surreal o custo que eu gastei, que eu poderia ter investido em uma outra coisa. Eu posso ter investido em escola, eu poderia ter investido em algo ali que vai ali melhorar a qualidade de vida ali da minha família. Tem pessoas que deixam de viajar porque não tem com quem deixar o pet. Às vezes tem pessoas que estão passando necessidade. Tem pessoas que às vezes precisou assim de algum tratamento dentário para a família e não pôde fazer o melhor tratamento dentário porque estava gastando com pet. Agora, quando a pessoa não tem um tempo de sair 5 minutos, eu ia falar um pouco mais, é tipo 15 minutos, mas às vezes a pessoa não tem um tempo de sair 5, 10 minutos com o pet até a esquina, para o pet dar uma voltinha, olhar alguma coisa, a pessoa fala que não tem tempo de cuidar do pet, então com todo respeito, que não tenha. Porque essa questão de ter um pet só para agradar a criança ela vai crescer, ela vai ter outros outras coisas que ela vai gostar. Uma época ela gosta de música, outra época ela gosta de giz de cera, outra época ela gosta daqueles slime, outra época ela gosta de pet, mas depois ela quer um gatinho, ela quer uma tartaruga, ela quer um cachorro, e não tem fim. E o pet, ele vai sofrer. A quantidade de pets que são abandonados hoje, aqui no Brasil, eu não sei nos outros países, mas aqui no Brasil, é muito grande. É muito, muito grande. Então, às vezes, você que está me assistindo, daqui a pouco já vira uma estatística de abandono de pet, se não tomar cuidado. Então, quando for adquirir um pet, esquece o gosto das crianças, porque elas vão mudar. O meu conselho é, senta com quem cuida da casa, o casal, às vezes, ou às vezes, né, se for uma pessoa só que cuida, mas coloca a cabeça no lugar e decide, será que realmente colocar um pet que vai durar vários anos, ele precisa mesmo, eu preciso mesmo desse pet, ele vai agregar realmente um valor? Em alguns casos, os cachorros principalmente, eles servem como terapia, mas são casos muito pontuais e às vezes tem até algum serviço que eles alugam esses cachorros por alguns meses, porque já são cachorros treinados. Ou eles pegam um cachorro, às vezes, por semana, né, para o cachorro não ficar acostumando, a pessoa fica um tempo, porque às vezes a criança precisa desse estímulo. Ou se não puder, às vezes leva essa criança em algum lugar que tenha algum pet que seja certificado para isso, para a criança poder abraçar esse cachorro, né, para poder ter esse contato que... Algumas linhas, eles falam que a criança precisa ter esse contato. Mas, às vezes, esse contato pode ser com o cachorro, às vezes, assim, de uma pessoa próxima. Não há necessidade dos pais adquirirem um cachorro para resolver isso. Só em casos muito extremos. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Eu sei que o conteúdo às vezes pode ter sido um pouco agressivo, mas era algo que eu precisava falar, é algo que eu senti mesmo. Eu senti bastante aqui em casa essa questão do peso de orçamento para se cuidar, o dispêndio de tempo e energia para se cuidar de um pet. Então, é algo assim que vale a pena a gente pensar muito bem antes de colocar um pet no nosso lar. Espero que tenham gostado aí desse formato de vídeo. Vamos ver como é que vai ficar a edição, toda essa questão aí que eu vou estar mexendo depois lá no computador. Mas a questão de vídeo, ela gera um tempo maior para a gente se dedicar. O áudio, ele até gerava, mas ele era um pouco mais simples. Eu podia gravar até às vezes dentro do carro, eu podia gravar em algum outro espaço. Agora o vídeo eu preciso ter todo um espaço aqui dedicado. Já vai mais um tripé, vem mais alguma coisa. Essa questão da minha dicção, que eu estou treinando muito para tentar melhorar, para não ter tantos cortes. E pelo áudio, eu consegui ajustar esses cortes, vamos dizer, muito detalhado. Eu criava ele de uma maneira, imaginando que a pessoa ia ouvir apenas o áudio. Ela ia colocar um fone, né, porque eu faço uma captação estéreo. Então, eu quero que a pessoa tenha a melhor experiência em áudio. E agora veio essa opção de fazer em vídeo, mas eu quero trazer essa mesma experiência sonora, mas com o plus do vídeo. Vamos ver se vai dar certo. Espero que você tenha gostado. E qualquer informação que você queira a mais, tem o site olharinfantil.com.br. Compartilhe esse vídeo também se fez sentido para você e você acredita que outras pessoas possam achar interessante esse conteúdo também. Meu muito obrigado e até mais.